Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado, olhando para as negociações da soja lá na Bolsa de Chicago. Dia positivo, foi bom o dia hoje, uma recuperação importante. Ao longo do dia chegou a trabalhar com altas de mais de 20 pontos, nos principais vencimentos. Está, encerrando aí com altas de dois dígitos aí também nos principais vencimentos. Em contrapartida, o dólar, que chegou a ser negociado a 5,20, 5,25, retraindo hoje quase 2% de queda também aí para o dólar. Enfim, que momento é esse? O que que está acontecendo? E antes de falar sobre o atual momento, eu queria convidar o Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, que está falando com a gente direto lá de Rio Verde, Goiás, para nos ajudar a entender essa movimentação em Chicago. O que que é esse bom humor por lá hoje, Enio? Da onde que vem esse resultado positivo das cotações hoje lá em Chicago? Seja bem-vindo.
Primeiro, é um prazer falar com vocês. Sempre é muito bom trocar ideia com vocês sobre o mercado de soja e milho. Vamos lá. Alexander, nos últimos dias, a quantidade de recursos que foi aplicado no mercado para tentar dar liquidez e ânimo à economia é uma coisa absurda. Você viu só os Estados Unidos prometendo US$ 1 trilhão, né? Então, mas não é só os Estados Unidos. Você vê todos os países do mundo. Pondo enorme liquidez no mercado, pondo muito recurso no mercado, cortando impostos até, na tentativa de fazer a economia reagir. Depois dessa série de quedas, né, que aconteceram, e essa outra alavanca que deu através do mercado financeiro, dando gás para os mercados, né, o mercado reagiu. O dólar caiu lá fora. Caiu aqui dentro e as bolsas começaram a respirar. No fim do dia, ninguém está olhando oferta e demanda, fatores técnicos, seca num lugar, chuva no outro, nada disso. Todo mundo está olhando, a questão hoje é só financeira, puramente financeira. E a injeção de capital, a injeção de liquidez que o mercado recebeu nos últimos 3, 4 dias é extremamente, é histórica, vamos falar assim. Eu não me lembro desse volume de recurso nessa agressividade.
É o bom humor financeiro, então, que deu esse respiro para a soja lá em Chicago. Mas a possibilidade da soja brasileira tá chegando ao fim, não vou dizer chegando ao fim, mas enfim, já está bastante comprometida. E hoje esse anúncio da Argentina ter fechado os portos por lá não traz um certo ânimo para o produtor americano ou para os negócios nos Estados Unidos também, Enio?
Tanto é que, portanto, por isso que Chicago subiu. Esse é um ponto. Outra coisa também são as estimativas. Nós temos que olhar que nós vamos ter agora, dia 31 do 3, o acreage do USDA, que é o tamanho das áreas que vão ser plantadas nos Estados Unidos. O que que o mercado espera? Uma redução da área de soja e um aumento forte na área de milho. Por isso, soja subiu mais do que o milho. E quando eu vejo essa relação, o produtor americano, ele planta mais milho, ele gosta mais de milho, a economia do milho é uma economia mais sofisticada, mais robusta. E isso o mercado está entendendo que vai ajudar o milho a ganhar área para a soja. Isso é um ponto. Segundo ponto, de novo, é muita liquidez no mercado, é muito dinheiro no mercado. E lembrar que os mercados já caíram bastante. Nós estamos falando em petróleo próximo ao redor de 30 dólares. Quer dizer, já está muito barato e o mercado e os governos jogam muito recurso no mercado, quer dizer, eu estimo as pessoas a comprarem. A questão da Argentina é importante, sim, mas Alexander, a China está centrando as suas negociações na América do Sul, o Brasil já está extremamente comprometido, ele não vai conseguir atender toda a demanda que tem lá fora, até porque o esmagamento hoje no Brasil, farelo e óleo, está dando boas margens, principalmente o óleo de soja, na questão do biodiesel, está dando boas margens ainda. Farelo também está com preços remuneradores. Então eu tenho uma briga entre mercado interno e mercado externo. Quando eu olho para a Argentina, para ela vender, para ela ficar competitiva, ela tem retenções, 33% de taxa, quer dizer, eu tenho que vender 33% abaixo dos Estados Unidos. Para eu ser competitivo igual aos Estados Unidos. Ou seja, produtor americano, a China vai voltar a comprar lá, vai voltar a comprar, porque nós não temos soja. Então, Esse mercado começa, quanto mais próximo segundo semestre e mais comprometido tiver a soja brasileira, as compras direcionarem para lá. Por isso você está vendo essa alta em Chicago.
Mas é uma alta consistente, na sua opinião, Enio, que vem para ficar? A gente pode ver novos pregões aí de altas para Chicago?
Seria irresponsabilidade falar que o pior já passou, tal. Mas quando você olha esses dados que eu acabei de fornecer, o Brasil está extremamente vendido e a China precisando comprar soja, ela vai comprar nos Estados Unidos. É lógico que a gente tem uma tendência mais de alta do que de baixa. Até porque o mercado da soja, o mercado milho, perdeu muito. E agora começa você a discutir o plantio nos Estados Unidos. Lembrar que junho, julho e agosto a gente tem o mercado climático norte-americano. Então, esses fatores me fazem acreditar que as possibilidades de alta em Chicago são maiores do que as possibilidades de baixa em Chicago.
Agora, você lembrou uma coisa muito importante, que é essa relação da soja com o milho, né? Até então, a expectativa é de que o milho seja o preferido aí do produtor americano. Mas essa queda no petróleo não pode inverter essa tendência, Enio? A gente já está ouvindo falar, por exemplo, que o esmagamento de milho para produção de etanol está dando uma desacelerada lá nos Estados Unidos, justamente pela perda de competitividade com o petróleo tão barato assim. Será que esse gás que a soja pode ter agora, ele não vai anular uma decisão do produtor americano, ou o produtor americano já estaria pronto para plantar já e daí não teria muita margem para mudanças nessa altura do campeonato?
Primeiro, nós estamos às vésperas do plantio nos Estados Unidos. Quer dizer, grande parte dos insumos já foram compros, já foram contratados, já foram tradados, né? Já foram feitos heads nessas operações. Isso é um ponto. Então, o tempo já é curto. Segundo, você falou uma verdade. O mercado de etanol vai sofrer muito, né? Mas, e o mercado de soja? Mesmo com quebra de safra nos Estados Unidos, você viu que a produção deles caiu drasticamente e eles ainda têm 13, 14 milhões de toneladas, 12 milhões de toneladas a comercializar. Quer dizer, tem um estoque lá ainda. Quando ele olha para o milho, o cenário não é positivo. Quando ele olha para a soja, o cenário também não é positivo. Só que ele tem tradição no milho. Quando ele entra com tecnologia, o milho é mais responsivo à tecnologia do que a soja. Ele gosta do milho. A economia do milho é mais sofisticada. Vou dar um exemplo. Vão produzir 390, 380 milhões de toneladas de milho. Vão produzir cento e poucos, 110, 120 milhões, 115 milhões de toneladas de soja. Então, o mercado de soja, o mercado de milho é muito mais sofisticado. E no final do dia, ele gosta mais de plantar milho. Então, ele vai para o caminho natural dele. Se todos os dois cenários estão ruins... Agora, se soja estivesse dando uma margem muito, muito boa, uma margem bem melhor que a do milho, aí eu acredito que ele plantaria mais milho. Mas nesse atual cenário, não.
Mas essa recuperação que a gente viu hoje, se ela tiver continuidade, não vai dar tempo de mudar a opinião do produtor americano, né?
Seria mais ou menos em setembro aqui no Brasil, o cenário sinalizar que milho seria melhor. Aí o cara pensa que não pode fazer duas safras na soja, ele pode, ele já comprou os insumos práticos. Nós já vendemos muito milho para muita soja para 2021, é o mesmo cenário lá. E outra coisa, essa recuperação, Alexandre, veio agora, hoje. E nós estamos falando de soja de 8,40, 8,50, quer dizer... Não é um preço extremamente remunerador. Você teve um pequeno alívio. A decisão, na minha cabeça, já está tomada.
Está tomada, né? Muito bem. Bom, então vamos ver o outro lado, a demanda chinesa. Até agora, a gente está vendo uma demanda muito firme, muito importante para o produto brasileiro. Vai continuar para o segundo semestre? Eles vão conseguir enxugar esse estoque que você citou, que é grande lá nos Estados Unidos, e mais consumir uma safra que, se não tiver problema nenhum, pode ser uma safra cheia para o Line?
Nós estamos falando de possibilidades. A gente tem que lembrar que ainda tem um mercado climático norte-americano agora, né? Que é se vai produzir bem ou não agora. Primeira coisa é essa. Segunda coisa que a gente tem que olhar é o seguinte... A demanda chinesa está forte no Brasil, porque a nossa soja é de altíssima qualidade. A Argentina tem as retenções, que tira muito da sua competitividade, e ele não está comprando nos Estados Unidos. A soja mais barata do mundo é a nossa. E eu estou entregando uma boa safra. Quero fazer uma ressalva que a gente tem que tomar cuidado também dessa safra, porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é calamitoso em algumas regiões. Então, nós vamos ter uma redução. Essas projeções de 126, 127 milhões de toneladas, eu teria um pouco de bom senso, calma, devagar, com a dor que o santo é de barro, que nem dizia minha avó, né? Então, tomar um certo cuidado. Tudo indica que a gente deve ter uma perda de produtividade muito grande nos Estados Unidos. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, quando essa soja brasileira ficar muito escassa, a China vai voltar as suas aquisições para os Estados Unidos. A gente está falando muito de coronavírus, mas a gente tem que lembrar que a febre suína africana ainda está acontecendo casos na China. Essa questão que aconteceu com o coronavírus, Alexandre, na minha visão, vai mudar completamente a relação proteína animal, produção e consumo de proteína animal no mundo, até na China. O governo chinês, se tiver um pouco de bom senso, pragmatismo, ele vai inibir drasticamente essas criações mais amadoras de fundo de quintal. Já inibiu o consumo de animais exóticos, né? Mas isso é pouco no mercado.
Isso vai refletir na demanda chinesa, então, Enio?
Por farelo, por DDG e por soja, né? Eu vou ter que sofisticalizar a minha produção. Outra coisa interessante que poucas pessoas estão pensando ou refletindo, a China vai ter uma retração muito forte sobre o desenvolvimento. Estimava-se 6%, 5,8%, estão falando em 3%. Eu não vou contestar um dos maiores bancos do mundo de investimento. Mas isso, em sendo verdade, o governo chinês vai entrar com um capital muito forte, como os Estados Unidos está fazendo, como o Banco Central Europeu está fazendo, como o Brasil, sem poder, está fazendo, para alavancar a economia lá. E essa resposta rápida tem de vir em todos os setores, e no agro também, vai incentivar a produção. Aí eu vou ter que importar mais farelo, vou ter que importar mais DDG. Eu vou ter que, para eu mudar essa produção de proteína animal para uma proteína animal mais profissional, eu mudo essa relação. Eu não estou falando que a demanda vai explodir, porque não tem como, eu estou saindo um crescimento de 6 para 3. Mas alguns setores vão receber injeção de capital para desenvolver. Eu acredito nisso. Não acredito que a gente vai ter uma retração fantástica na produção de soja. A gente vai perder, a China vai sofrer muito na produção de produtos de altíssima tecnologia, iPhone, computadores, mas na produção agrícola não, porque eu preciso manter o fluxo de alimento.
Muito bem. Bom, já que você tocou nesse assunto de crescimento do PIB pela metade na China, enfim, o próprio Donald Trump falando nos Estados Unidos de recessão, quero ouvir o economista Enio Fernandes. O que vem por aí, Enio? Teremos uma desaceleração econômica a ponto de impactar no consumo do agronegócio brasileiro, por exemplo?
A sua pergunta é sofisticada e merece uma resposta mais elaborada. Primeiro, nós temos vários agros, né? É certo que nós vamos ter uma retração, isso é certo. Todos os grandes bancos, todas as grandes instituições, qualquer economista que você conversar hoje, e salientando, eu sou engenheiro agrônomo, não sou economista, mas vamos lá. Qualquer especialista dessa área, ele vai te falar que nós vamos ter retração forte. Agora, o agro ele é muito complexo. O setor da cana-de-açúcar não vai ter um ano fácil. Por quê? O preço da gasolina cai, né? O do petróleo cai, a gasolina cai, consequentemente, o etanol vai perder a competitividade. Isso é nítido. E está entrando na safra agora. Quer dizer, eu perco competitividade no momento que eu tenho mais oferta de etanol. Então, é nítido isso vai acontecer. Ah, mas vai fazer mais açúcar. Qualquer pequeno movimento que o Brasil faz no mercado de açúcar, os preços do açúcar vão cair, porque nós somos o maior exportador do mundo. O mercado de suco de laranja vai sofrer bastante. Tudo que é mercado interno vai sofrer bastante. Mercado de ovos vai sofrer. O mercado de carne, esse vai, a gente tem que lembrar que 20, 22% do nosso, do nossa produção é exportação. 75% é mercado interno. Vai sofrer. Qual a intensidade disso no mercado de carne? Eu tomaria um certo cuidado, porque carne é muito complexo. É, suíno vai sofrer, aves vai sofrer bastante. O bovino tem um detalhe, que o nosso, a nossa disponibilidade de carne no decorrer do ano é pequena. Por isso você viu aqueles preços muito altos no final do ano. Então, a carne bovina teria um certo cuidado nessa análise. Soja, a gente já vendeu 75% da soja, algumas regiões 80%, Brasil inteiro, algo perto de 65% dessa soja já foi comercializado. Quer dizer, a oferta não vai ser tão grande daqui para frente. O dólar compensou de longe a queda em Chicago. Então, o produtor de soja está menos ferido. Milho, os estoques estão muito pequenos. Nós estamos com um problema grave na produção de segunda safra, tanto no Paraná quanto no Mato Grosso do Sul. Agora, o que é cultura de mercado interno direto, tudo indica que nós vamos ter uma retração muito forte na demanda.
Mas então vamos focar na questão da soja. Você mesmo citou aí do potencial da comercialização antecipada aqui do Brasil, 65% na média Brasil. Olhando por esse aspecto de que a economia pode ter um baque e lá na frente a gente pode ter perda do potencial de compra dos nossos compradores aqui, é hora de vender a soja, Enio? Principalmente a soja futura?
É hora de vender a soja, mas eu queria deixar claro um detalhe. A gente tem que parar de tomar riscos muito altos. Se você vendeu sua soja futura, porque a 99, 100 no porto, ou na... Depende, estou usando base porto, você fazer um raciocínio para todo o Brasil. É só você descontar a base para o seu determinado município. É salutar você comprar os insumos. Os insumos não vão conseguir transferir toda a alta do dólar para o preço dos insumos. Por quê? O mundo em recessão, a força compradora de produtos cai. Insumos agrícolas, a mesma coisa. Você não vai ver petróleo a 30 dólares e ureia ficar com preço muito caro, fertilizante ficar com preço muito caro. Outra coisa, os nossos competidores que demandam muito produto agrícola também têm um problema muito grave, Alexander. A renda do produtor americano, a renda do produtor argentino está comprometida, a renda do produtor do Paraguai também está muito comprometida. Ou seja, vai ser difícil você ter essa atividade de comercialização muito forte. Então, se você compra, se você vende sua soja, já compra seu insumo e trava sua operação.
Muito bem. Nesse momento, Enio, a venda para 2021 está bem? É hora de fazer? É hora de participar?
Tanto é que os números que estão apresentados de comercialização de 2020 estão extremamente ativos, né? Você vai em regiões do sudoeste goiano, médio norte do Mato Grosso, você tem regiões que já está com 40, 45% dessa soja já travada. Tem regiões que está com 35% dessa soja travada e nós estamos em março de 20. Estamos falando com um ano de antecedência. O produtor está tentando se proteger, proteger suas margens.
Muito bem. Meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, pela sua parceria com Notícias Agrícolas. Volte sempre, hein?
Um grande abraço, sucesso a todos, muita calma e muito pragmatismo nessa hora.
É isso aí. Isso é importante. Calma nessa hora. Abraço, meu amigo.
Abraço.
Muito bem, vamos aos preços. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá em Chicago. Ao longo do dia, a gente viu altas bastante significativas. No finalzinho da sessão, maio está encerrando a $8.43 por bushel, 17,75 de alta. Julho, não deixa de ser significativo, mas a gente já viu no período da manhã, por exemplo, altas de mais de 20 pontos. O julho, 8,48, alta de 15 pontos mais 25. O agosto, 8,49, alta de 13,25. E setembro, 8,47, uma alta de 9 pontos mais 25. Vamos ver também o milho. Vamos ver lá em Chicago como se comportou o milho, as negociações para o milho. Maio 2020, 3 dólares e 45 centes por bushel, 10,25 de alta, subiu bem também. O julho, 3,51, 9,25 de alta. Setembro, 3,55, 7,5 de elevação. E o dezembro, 3 dólares e 63 centes por bushel, uma alta de 5,5 pontos. E para finalizar, vamos ver o trigo. Para maio, 5 dólares e 35 centes por bushel, 26 pontos mais 75 de alta, uma alta considerável também para o trigo. Julho, 5,32, 24 de alta. Setembro, 5,35, 21,25 de alta. E o dezembro, 5 dólares e 44 centes por bushel, uma alta de 19 pontos mais 25. Um dia, portanto, de recuperação nos preços das commodities. Lá em Chicago não foi diferente. A gente vendo aí uma retomada da situação dos preços. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.